più tra I farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci s'è attuato un cibo d'amor.
O podcast de hoje trata da ciência. Opa, como assim ciência? Bom, saíram alguns livros, né, que tratam do assunto. A Pasternak, a Natália e o Carlos Orsi escreveram um livro chamado Que Bobagem, que é para mostrar que muita coisa se faz em nome da ciência e que, no fundo, é uma bobagem. Enfim, um livro polêmico e que sofre muitas críticas. Algumas delas, algumas críticas que o livro faz, de fato, estão corretas, né? Não dá para acreditar que chazinha de camomila resolva problemas ou essas coisas. De crendices populares, evidentemente. Agora, quando eles, Natália e Carlos, entram no terreno dizendo que a psicanálise, por exemplo, é uma pseudociência, aí a coisa começa a ficar mais complexa, né? O Christian Dunker, por exemplo, escreveu o artigo contra o livro, e ele diz: eu publiquei mais de 100 artigos em revistas científicas, mais uns tantos livros, fui a mais de 1000 eventos científicos, tenho um Lattes cuja pontuação no Scholar, no Google Scholar, né, é alto, né, que é o índice 10 igual a 77 e o índice H igual a 29, que é relativamente alto. E a Natália tem bem menos que isso, que o índice 10 de apenas 3, por exemplo. E ele pergunta: e por isso eu sou mais científico que ela? Claro que não. Aí ele começa a desenvolver uma crítica ao livro. Não vou adentrar aqui a crítica ao livro e nem ao livro da Pasternak e do Orsi. Apenas quero dizer que estão saindo vários livros desse tipo. Agora mesmo saiu um livro muitíssimo interessante que se chama A Ciência Tem Todas as Respostas, mais sofisticado, embora dirigido especificamente à área da física. O da Pasternak e do Orsi é um livro mais genérico, digamos assim, e o da Sabine Rosenfelder, que é uma pesquisadora de Frankfurt, é mais específico. É um livro denso, né, que procura explicar de forma didática temas que são pops na física, né, como a origem do universo e as teorias quânticas. Ela deu uma entrevista ao jornalista Uirá Machado, muito interessante, em que ela diz que muitos divulgadores científicos tentam deslumbrar as pessoas. Poxa, e é verdade isso mesmo. Especialmente na cosmologia. Tudo sobre o início do universo e teorias quânticas é cheio de uau, ela dizendo, né? Cheio de grandes mistérios. E ela complementa: mas acho que as pessoas ficam em parte confusas e em parte decepcionadas quando descobrem que quase tudo isso é bobagem, ela diz. E se a gente for atrás realmente dessa questão da origem do universo, 13,7 bilhões de anos, por que não 13,8 e não 12 bilhões? Bom, são fórmulas matemáticas. E ela diz que isso não é bem assim, que tem a frase dela é o seguinte: eu quero que saibam o que realmente está acontecendo na física, né? E o quanto sabemos e o que é blá, blá, blá. E ela diz que, por exemplo, essas fórmulas matemáticas, muitas delas, né, que explicam a origem do universo e tantas outras coisas, universos paralelos, etc., ela diz que isso não é ciência, é religião mascarada de ciência sob o disfarce da matemática. A Sabine Rosenfelder questiona dados da ciência considerados como uma espécie de mito do dado. Bom, no direito isso também está cheio, né? O direito está repleto disso, não só o direito, mas a sociologia, etc. Por vezes, o que os pesquisadores estão fazendo quando defendem certas teorias nem pode ser chamado de ciência, pela impossibilidade de as evidências mostrarem se as teorias estão certas ou erradas, diz a Sabine. Querem algo mais improvável, agora digo eu? Por exemplo, no direito, que a ponderação que os juristas falam, ou o argumento fulano foi condenado pela voz das ruas, ou o argumento a prisão deve ser mantida em nome da voz das ruas. Isso aí é impossível de provar. Alguém tem um aparelho chamado vozômetro, por exemplo, para medir. Eu me lembro, quando eu era procurador de justiça, a Câmara funcionava no quinto andar ou quarto andar do Tribunal de Justiça, e quando tínhamos sessões e discutíamos, por exemplo, habeas corpus, em que a prisão tinha sido decretada com base na ordem pública e no clamor social. E o Hamilton Bueno de Carvalho, que era desembargador, e eu, procurador, saíamos das bancadas e íamos até a janela, na frente das pessoas, os advogados estavam lá, todo mundo. Abríamos a janela e colocávamos a mão em concha na orelha e ficávamos um pouco e dizíamos: interessante, não ouvimos nada do clamor das ruas. Era ironia nossa, um sarcasmo, mas exatamente para demonstrar que algumas das muitas expressões ou afirmações que se fazem são meramente retóricas e que não há como comprovar. É como dizer que os duendes se apaixonam na Lua. Bom, não existem duendes e não moram na Lua. E se você disser o contrário, que os duendes não se apaixonam na Lua, também não quer dizer absolutamente nada, como clamor ou não clamor quer dizer nada. Então, nesse sentido, eu concordo muito, né, com a Sabine, no sentido de questionar muitas afirmações que são dadas como já dadas, como isso é assim mesmo, e etc, etc. Mas claro que a Sabine, ela tem consciência de que as suas críticas duras não fazem inimigos. E pior, elas podem ser usadas pelos inimigos da ciência. Esse é o risco que todo crítico acaba correndo, porque o negacionista vai dizer: tá vendo? Ciência é tudo besteira, etc., né? No direito também é assim. Quando a gente critica o direito, aparece alguém dizendo: tá vendo, o direito não serve para nada mesmo, e assim por diante. Então, diz a Sabine, não sei se existe algum jeito de consertar as coisas que estão por aí. Não importa o que você faça, sempre haverá pessoas que tiram conclusões precipitadas e atribuem opiniões a você. O melhor que posso fazer é explicar que há sutilezas. E é verdade, eu fiz um Twitter sobre Thomas Hobbes e a questão da violência, e fiz uma crítica, digamos, ao descuido da parte da esquerda brasileira, e especificamente do governo, sobre a questão da segurança pública. Mas imaginem o pau que eu levei por ter ousado fazer críticas a alguns setores da esquerda que continuam achando que a violência é simplesmente uma questão que vem da estrutura, simplesmente, enfim, que não aborda outros elementos, né, que se sabe que contribuem para a violência e como os diversos países do mundo tratam da violência. E a citação a Hobbes significa exatamente algo como o início da modernidade entre civilização ou barbárie, mostrando simplesmente uma questão, o papel de interdição que a lei exerce. O Estado interdita, a lei interdita, este é o sentido. Mas, enfim, fazer o quê, né? Vamos em frente. A partir do livro da Sabine, eu mesmo fiz algumas considerações em dois livros novos que eu estou lançando. Em breve lanço um livro chamado Como Fazer a Coisa Certa no Direito e também um outro livro que é isto, A Crise do Ensino Jurídico. E uso a Sabine para fazer uma retranca epistêmica, eu diria assim. Isto é, para dizer que, olha, o que eu estou criticando, e isso também serve para este podcast, o que eu estou criticando, não quero dizer que com aquilo que eu não concordo seja bobagem. Não é disso que se trata. Existem muitas coisas corretas, etc. Eu me preocupo com algumas coisas que estão erradas. E já é um bom começo. Então, é isso que eu pretendo dizer. E outra coisa, se quem escreve tem que dizer a cada frase algo como, olha, eu ressalvo os bons textos, as boas práticas, os bons livros e os bons autores e blá, blá, blá. Bom, se tivesse que fazer tudo isso, não teria sentido em escrever. Mas no Brasil, escrever e pensar sempre é bastante, bastante perigoso. Ainda com a Sabine, é possível afirmar que o melhor que se pode fazer é explicar que existem sutilezas, existem complexidades, muitas, e que não se pode simplificar. Existe aquela famosa história do Einstein, que foi fazer uma palestra para explicar a teoria da relatividade. Ninguém entendeu nada, ninguém entendeu um ovo. Uma senhora levantou e disse, professor, não entendi nada, o senhor pode explicar de forma mais simples? Ele gentilmente explicou e tal. Ninguém entendeu nada, nem a senhora, e na, sei lá, sexta, sétima vez que ele simplificou e explicou, a senhora levantou e, ufa, professor, finalmente eu entendi. E ele respondeu, bom, mas agora você entendeu, mas não entendeu a minha teoria, porque isso que eu disse é impossível simplificar a esse ponto, portanto, o que eu disse já não é a minha própria teoria. Então, há que se explicar que há sutilezas, existem especificidades da linguagem da ciência, que são fundamentais para que se possa não cair nas armadilhas de oportunistas, nas armadilhas de aproveitadores que descontextualizam textos. Eu entendo bem o que a Sabine quer dizer ao escrever seu livro, o livro dela, que tem o nome de A Ciência Tem Todas as Respostas. Não é uma afirmativa, é uma pergunta. Este livro é um livro que está sendo lançado pela editora Contexto este ano, 2023. Entendo o que ela quer dizer. E não é porque há quem ignore as sutilezas que elas não devem ser trabalhadas. Pelo contrário, é exatamente por isso. É esse o paradoxo, que não é um paradoxo. Percebem a sutileza? Enfim, era este o podcast de hoje para falar um pouco da ciência e da necessidade de fazer questionamentos sobre o mito do dado. O mito do dado é aquilo que na filosofia se tem como algo da pré-modernidade, quando o mundo já estava todo dado e depois o mundo foi desencantado. A modernidade, com a modernidade, se desencanta o mundo. Isto angustia as pessoas. Eu chamo isso de angústia epistemológica, quando a gente não sabe algo e corre atrás porque a linguagem surge na falta. Bom, outro dia vou falar sobre como a inteligência artificial, robôs e todas essas coisas são uma espécie de desejo de reencantar o mundo. O mundo tinha sido desencantado, mas parece que tem muita gente querendo reencantar o mundo, voltar ao mito do dado. Para que questionar? Esta gente da inteligência artificial quer facilitar o mundo, quer dar respostas antes das perguntas. É contra isso que a gente luta. Um abraço.
Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle torbando al riposo, ma ci sei tu a tocino d'amor. Delle belle torbando al riposo, ma ci sei tu a tocino d'amor.